Como que era a abertura?
Fala, galera, aqui quem tá falando, bem-vindos a mais um podcast, eu sou o Marcel.
Não, a
MCast. E eu sou o Ibrahim.
A MCast, esse podcast que discute.
Exatamente. Você tinha notado aí, velho.
Fala, pessoal! Como que era? É Marcel primeiro?
Caralho, você tá hypado, hein, filho?
Fala pessoal, bem-vindos a mais um IMCast. Eu sou o Marcel.
E eu sou o Ibrahim Ali.
E juntos nós somos o IMCast, esse podcast que discute assuntos diversos com foco no desenvolvimento pessoal. Voltamos!
Ai, caralho, eu nem tinha percebido, velho. Só a gente fingir que tava tudo de boa, velho. Caralho, só continuar normal aí, velho. Veio a pandemia e ninguém percebeu.
Ninguém nem notou que a gente sumiu,
ninguém
né,
ninguém notou
cara?
Que a gente sumiu, cara. O que você tá falando? Faz de conta que a gente tava aí o tempo todo, vai.
Beleza, então. Episódio 14, pessoal. Seguindo aqui, logo em seguida do episódio 13. Pequeno gap, mas já estamos de volta. E hoje vamos falar do quê, Ibrahim? Vamos falar de...
Aí a gente vai falar do porquê, agora a gente vai ter que revelar, né? Por que que a gente parou? Por que que o podcast deu uma sumida? Entrou em quarentena, né? Por quê?
Até o podcast entrou em quarentena, cara. Que é isso? Que tá acontecendo com o mundo, Ibrahim? Que é isso, cara?
Né? E a gente não tem nem desculpa, né, Marcel? Porque o podcast é um bagulho que eu gravo dentro de casa, na quarentena, e você grava dentro da sua casa, na quarentena. Agora eu te pergunto, qual é a nossa desculpa, Marcel?
Qual é a desculpa? Vocês vão saber nesse episódio. Nesse episódio vocês vão saber qual é a nossa desculpa. Vamos lá!
É isso aí, vambora.
Mas então, Ibrahim, cara, voltamos e não sei se alguém aí percebeu e a gente vai ter que falar isso aqui, cara. A gente vai ter que lidar com o elefante na sala.
Tem um elefante. Claro, gigante. Cara, a gente não tem como fingir, a gente sai, né, e fingir que nada aconteceu e voltar assim sem explicações.
Poderia,
né,
poderia.
A gente poderia, mas a gente pensa muito bem nos nossos ouvintes, né, cara? E eu tô aqui, a gente tá aqui pra dar a cara a tapa e falar que nós somos, né, humanos também. E que nós falhamos, né, Marcel?
Exatamente. É por isso que a gente resolveu fazer o podcast. A gente aprendeu junto.
Exatamente por isso, cara. É por isso. Pra gente ver os nossos próprios erros e aprender com eles e evoluir.
E a galera
melhorar.
Aprender também. Junto, todo mundo junto aqui. Pisando na bola e aprendendo. É isso aí.
Exatamente.
Mas então, cara, aconteceu um negócio aí no mundo. Um tal de vírus aí. E o mundo já não é mais o mesmo desde então. Porém, quando que a gente parou? Foi em fevereiro, né? Último episódio,
foi
finalzinho
fevereiro,
de fevereiro, começo de março. Aqui
foi.
No Brasil ainda era mundo normal ainda. E era só uma piada esse negócio de coronavírus. E a piada fez piada com a gente em pouco tempo depois.
Exatamente.
Só que a gente vai explicar aqui os motivos por que a gente parou. E eu vou começar com o meu motivo. Eu já estava estudando bastante para uma prova que eu tinha que fazer na época e teria uma viagem, e essa viagem também já acabou com nossos planos de gravar. Só que assim que eu voltei da viagem, tive um problema pessoal aqui com meu pai, muito grave, e não tive mais cabeça, não tive mais tempo, nem nada pra lidar com o podcast. E junto de um combo, né, um belo combo, veio toda a questão do lockdown, tudo parando aqui, todo aquele temor. Tava no hospital, inclusive, no meio de tudo isso. Então foi assim... bem aterrorizante mesmo, foram dias de longe, os dias mais difíceis que eu tive aí em um bom tempo na minha vida, mas e foi por isso, cara. E você, Ibrahim, por que você parou?
Eu parei porque você parou, cara.
Na lata.
A verdade é que, mano, não, eu não vou falar isso, mas a verdade é que, assim, eu vendo essa situação toda que você tava passando e você às vezes falava comigo, né? Às vezes não, você chegava pra mim e né?
Falava direto.
Despachava, falava direto as coisas que estavam acontecendo e tal.
Sim.
E eu sabia que você não tinha nenhuma cabeça pra passar por isso, porque eu sei que você falou muito, muito superficial. A galera tá pensando que foi um probleminha, não, ele passou por uma barra pesadaça, assim, tipo, né, do pai dele, saúde do pai dele e tudo mais, enfim, Ele teve que cuidar do pai dele, dias e noites lá dormindo com o pai dele, enfim, no hospital. Assim, a gente sabe que problema de saúde, a gente tem que dar graças a Deus que a gente tem saúde, que é uma das coisas mais valiosas. Uma das não, é uma coisa mais valiosa que você tem na sua vida, é a saúde. Sem pensar duas vezes. E, enfim, ele tava passando com esse perrengue e aí eu tive a empatia, né? De, pô, não vou ficar exigindo ele, de forçar ele a fazer um podcast comigo com tanta coisa. O cara não tem nem cabeça pra isso, né? E acabou assim que eu também aproveitei pra, né, me recompor, assim, ainda mais que eu fui mandado embora do meu emprego, né? Na verdade que eu fui mandado embora. Literalmente o restaurante fechou. O restaurante que eu trabalhava fechou.
Fechou mesmo, né,
cara? E fechou mesmo, assim, não fechou temporariamente. Eles fecharam. E olha que a empresa era muito, 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 muito grande. E eles resolveram fechar essa, uma das dos restaurantes. Eles têm uns 8 restaurantes no mundo inteiro aí. E esse restaurante onde eu trabalhava, eles resolveram fechar. Então, assim, a incerteza que a doença trouxe pra gente é muito grande, né, cara? E afeta qualquer um. Mas teve coisas boas, tá? Em relação a isso, porque querendo ou não, abre outros horizontes pra gente. É aquele negócio, né, de fecha uma porta e abre duas janelas, fecha duas janelas e abre uma porta, uma parada assim, sei lá. Mas você entendeu o que eu quero dizer, assim, a gente tem que buscar, a gente sai do nosso comodismo. Literalmente estava cômodo, né, trabalhando no restaurante e tudo mais. E eu parei de fazer o podcast, como eu disse, por causa do Marcel, mas eu também tinha que me reinventar, tipo assim, me recriar no sentido assim, tá, beleza, eu tô vivendo de auxílio. E se o auxílio acabar, o que eu vou fazer? Entendeu? Eu tava no cômodo lá, indo pro trabalho, voltava e tal, mas eu não quero isso minha vida inteira. Então, eu tive que pensar em meios de fazer outro tipo de renda acontecer na minha vida, renda financeira acontecer, para que eu, quando acabasse o auxílio, já estivesse com uma grana bacana ou fazendo a mesma quantidade que eu fazia através de casa, né? Trabalhando através de casa, com a mesma grana que eu fazia no restaurante. E foi aí que eu entrei num mundo, assim, tipo, que eu estou mergulhado, Marcel, mergulhado mesmo.
Mas que mundo é esse, cara? Isso já me leva para o que a próxima pauta que a gente ia adentrar aqui. A gente já se explicou, a gente já fez o meia-culpa, já se justificou, de certa forma. Depois de um tempo disso aí também, pessoal, dava para ter feito, mas aí é aquela coisa, né? Você fica um tempão sem ir na academia, pra voltar, é difícil pra caramba.
É difícil. Isso é uma coisa que você colocou aí em pauta que, mano, a gente sabe o que é, velho. Por isso que é interessante, é aquele negócio. É um elefante de skate, tá ligado? Você vai entender o que eu vou falar agora.
Fala aí.
O que é um elefante de skate? Ele é muito pesado. Pra você movimentar um elefante de skate é muito difícil. Mas a partir do momento, porque ele é muito pesado, mas a partir do momento que ele começa a andar, e você começa a empurrar e começa a rodar, você vai precisar dar pouquinhos, levinho tapinha assim, ó, pra ele continuar rodando ou andando, tá ligado? Ou um elefante dentro da roda-roda, do gira-gira, tá ligado? Se você, pra levantar, pra você girar o elefante no gira-gira, é muito pesado. Você tem que fazer um esforço gigantesco, cara. Aquele elefante não gira de jeito nenhum. Mas quando ele pega o efeito composto da situação, quando ele pega o efeito de ficar girando, 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 literalmente ele na velocidade que ele gira rápido, você só tem que dar um tapinha nele, assim, pra empurrar ele, porque ele vai muito rápido. Seria exatamente isso. Não é nem um elefante de skate, é um elefante no gira-gira, velho.
Pega o embalo.
Quando a gente para, ele pega o embalo e vai. Quando a gente para de fazer, o elefante para de girar, pra você retornar o giro que ele tava, é muito mais forte, muito mais força custoso, que você tem que, né, trazer, custoso, pra ele começar. Agora, a partir do momento que você vira uma rotina na sua vida, fazer o podcast ou girar o elefante, aquilo vai fazer assim, ó.
Igual a gente tava.
Vamos pra próximo. Igual a gente tava, era toda semana, cara.
Isso aí.
Era ou não era, Marcel?
Isso.
Toda semana, cara.
Então, a conclusão é essa, somos dois elefantinhos.
Dois elefantinhos que pararam de girar no
depois do parquinho, da quarentena, tá ainda aí só em casa, comendo em casa.
Ixi. Comendo. Quem aí não ganhou peso?
Quem aí não ganhou peso, cara? Ano passado inteiro foi pro lixo.
Mas é isso, cara. A gente tem que tirar o melhor proveito da situação. E foi quando eu comecei. Então, você perguntou, né? O que é que eu tava fazendo que eu tive que ideia de fazer? Porque assim, vídeo pro YouTube, beleza, você consegue tirar dinheiro, mas você vai daqui de 5 anos. Você vai conseguir fazer dinheiro.
Com sorte.
É, podcast daqui 5 anos também. Com sorte, tá? Você vai começar a ganhar dinheiro. Então, tipo assim, o que, que é uma coisa que seria, assim, instantânea, digamos assim, né? É, um reward, uma recompensa ali na hora. O que, que seria isso? E eu já tinha... Eu já entrava... Já tinha nesse mundo financeiro, né? Eu já tinha entrado nesse mundo um pouquinho antes. Só que eu falei, mano, vou focar sobre mais isso. Nisso. Tem episódio sobre isso. Educação Financeira é o nome do episódio. Se vocês quiserem entrar lá, highly recomendo, tá?
Isso aí.
Super recomendo vocês entrarem lá e assistirem. E aí foi quando eu entrei de cabeça mesmo no mundo do trade, tá? Eu já sabia, já fazia antigamente, mas ainda mais agora no trade. Não somente estou fazendo trade do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, mas como, no caso day trade, né? Mas como trade esportivo, Marcelo. Acredite se quiser, estou apostando e estou fazendo dinheiro. Esse daqui não é sponsor. Parece até que a gente está criando uma situação para fazer um sponsor de algum. Então, assim, investe naquilo da Bet, não sei o que lá. Não,
quem
não
dera,
ali, tá, gente?
Sabe
quem
um
dera
dia.
Se estivesse patrocinando a gente. Mas eu só estou contando como que eu comecei a faturar e tentar fazer mais
Você
dinheiro.
Virou apostador, então? Virou jogador do bicho?
Eu não gosto de falar isso, tá ligado? Apostador.
Apostou
até porque...
no cavalo.
É, tipo isso, eu não gosto de falar isso, até porque isso daí você leva na sorte, né, pô? Isso daí você tá me queimando, pô. Isso daí é cassino, né? E não é isso que eu faço, né? No caso do trader esportivo, né? Eu faço com outras pessoas e tudo mais, com outros traders e venho aprendendo a fazer, entrar no momento certo, na hora certa. Enfim, tá dando lucro. Isso que é o mais importante, tá dando muito lucro, tá sendo rentável já. Então, assim, eu consigo ver uma luz no fim do túnel, assim, tipo, porra, eu posso fazer muito mais dinheiro do que quando eu trabalhava, tá ligado?
Que da hora.
Eu entrei de pezinho, né, pequeno, só um pouquinho pra ver se a água tava gelada ou não, entendeu?
E, assim tem que ser, né? Mercado financeiro, a gente tem que ser sempre assim, né? Põe um pezinho ali.
Pra ver se... Porque se perder, se tomar, né, na tarraqueta, você perdeu pouco. Mas tá dando bom, velho. E agora eu tô tendo mais confiança e entrar mais, e entrar com mais grana e tudo mais.
É o processo de aprendizado, né? É assim mesmo.
É.
Tem a curva de aprendizado. Mas que da hora que você foi ver outras coisas, né?
Exato.
Essa parte que a gente queria falar, como que a gente lidou, né, com tudo isso, né? Como a gente se adaptou. Eu acho que eu já falei aqui no podcast, eu tenho um trabalho normal, clássico das 8 às 5, e virou home office. Lógico, por conta da situação. E virou home office no meio do caos, que eu tava lá com meu pai ainda também. E foi estranho. Mais estranho nesse início. Mas depois que as coisas se normalizaram um pouco pra mim, junto com meu pai, eu ainda demorei a adaptar um pouco essa questão do home office aí. Porque aquela coisa, quem tá aí de home office tá ouvindo... Ah, acho que quase todo mundo passou por isso. Quem já não tinha uma rotina bem estruturadinha. Porque aquela coisa, você acorda, tá com a mesma roupa ainda, fica lá já... Vai, come, às vezes na mesa mesmo, que você tá trabalhando e já começa a pegar as coisas ali, nem troca de roupa e tal. Eu fui criando várias outras coisas pra eu entrar no ritmo mesmo, assim, pra poder trabalhar adequadamente. Coisas como, né, colocar uma roupa, não uma roupa que você ia trabalhar e tudo mais, mas assim, ficar mais arrumado, fazer todos os rituais, assim, pra começar a trabalhar. Me ajudou bastante. Só que pra mim, pessoalmente, uma coisa mais proveitosa que eu acho que eu tirei de todo esse período de quarentena, pandemia. Agora, felizmente, as coisas estão retornando um pouquinho mais assim ao normal. Mas durante ainda, eu peguei isso como oportunidade para eu atacar outras coisas na minha vida. Meu grande objetivo. Que eu nem lembro, mas acho que eu já falei aqui também que é minha imigração pro Canadá. Que é meu grande objetivo. E eu notei que eu teria mais tempo agora pra focar nisso, e foi o que eu fiz. E teve outras coisas também, né, durante esse período, e Brian também teve outras coisas que a gente pode abordar em outros podcasts, né? Isso é algo também que eu quero falar bastante.
Sim.
Brian sabe, mas a gente... Vamos deixar isso mais pra outros, né? A gente vai dar um overview do que aconteceu. E eu aproveitei esse tempo, esse maior tempo livre que eu tinha, pra focar nisso, que era a prova de inglês que eu precisava fazer. E tomei tempo pra estudar. Por mais que as coisas pareciam mais adversas, né? A situação mais adversa possível, parece que me deu mais gás pra fazer a coisa. Eu não sei o que eu tenho, que às vezes as coisas estão muito fáceis. Não é fácil, às vezes as coisas estão ruins, a gente tá achando o dia a dia ruim. E E parece que é mais difícil pra fazer algo. Apesar das coisas estarem mais estáveis. Só que às vezes, acho que é tão boring, né? Sei lá. Que a gente fica tipo, ah, sei lá, não vou dar... Não dá vontade de ir com tudo em algo, né? Atacar com tudo algo. E porque as coisas estavam tão adversas pra mim, parece que me deu mais gás pra eu tentar fazer o que eu precisava. Por mais ao contrário que isso pareça, né? Mas foi o que aconteceu comigo. E pra mim isso acho que eu tiro de proveito, que eu mais tiro de proveito, porque eu cresci muito nesse processo, que a gente pode detalhar depois, mas eu cresci bastante. Então eu consegui lidar melhor com as coisas do meu trabalho atual. É, com as demandas, consegui me organizar um pouco melhor, consegui lidar melhor com o trabalho que eu já estava bem saturado, já consigo pegar coisas novas assim e fazer mais de boa, bem mais de boa, por causa da flexibilidade do home office, flexibilidade que proporcionou. Eu gostei bastante, sinto falta ainda, né, do contato com as pessoas, mas na real mesmo eu sinto falta do contato da zoeira, era só aquilo mesmo, porque as coisas chatas de trabalho não sinto falta nenhuma. E é isso, eu também tive que me adaptar de várias e várias formas, e o que o Ibrahim falou, a gente pode ver a situação só como negativo, como muita gente ainda tá vendo, passou todos esses meses vendo, e vai continuar vendo ainda pro futuro, ou a gente pode tirar, tipo, o que que eu posso fazer aqui, né? O que que eu vou fazer de diferente? Exato. Isso é uma oportunidade enorme pra pessoa mudar algo na vida, de repente perseguir algo que tava lá parado. Às vezes tá com muito mais tempo agora pra fazer isso, né?
É aquela coisa que você sempre quis fazer e que você sempre falava assim, ah, não tenho tempo pra fazer. Agora você teve todo o tempo do mundo, entendeu? Então, tipo assim, dizem que os bilionários se fazem nas maiores depressões, né? Nas maiores quedas, nas maiores coisas que acontece, tipo de... O pior do mundo que acontecer é onde as pessoas bilionárias tomam vantagem. É aquele ditado que sempre diz que, e eu concordo muito, que é enquanto uns choram, outros vendem lenço, tá ligado? É um ditado que, se refletir, vale muito a pena. Enquanto tá um cara reclamando e chorando da vida e achando que a vida não presta e que acabou o mundo, tem outro cara tentando pensar o que que ele vai fazer pra ele ganhar dinheiro e o que que ele vai fazer pra sair daquela situação que ele tá, entendeu? Então, a pandemia em si mostrou pra gente, tanto pra mim quanto pro Marcel, seguir dois rumos diferentes, tá ligado? O Marcel foi atrás do que ele ama e, pô, inclusive, Marcel, você devia falar pra eles que você passou, cara. Que você foi aprovado. Caraca, mano. Fiquei felizão. Consegui, o Marcel conseguiu a nota.
Na quarta tentativa.
Olha, quarta tentativa, gente. Ele foi pra São Paulo, ele teve que ir pra São Paulo. Não é assim, ah, é só ir ali na esquina da escola e fazer a prova, não. Tem que ir pra São Paulo, reservar hotel,
pra São Paulo,
pagar os negócios de tudo, entendeu?
No epicentro, tipo, da epidemia do Brasil.
Então, e ele foi, cara, quatro vezes pra ver se ele conseguia pegar a nota que ele precisava, entendeu? Ele sempre fraquejava no listening, às vezes no writing. Então, tipo... Ele conseguiu, cara. Ele conseguiu a nota que ele precisava e agora o plano pra ir pro Canadá tá cada vez mais próximo. O mais legal disso tudo é que a gente tá documentando isso daqui. Quando ele estiver no Canadá, ele vai lembrar, porra, tive um podcast lá que eu falei disso, podcast número 14 lá, que eu falei que eu tava tentando ir pra prova. E olha onde a gente tá hoje, tá ligado? Então, assim, o futuro tem umas promessas bem bacanas pra mim e pro Marcel, velho. É engraçado, tem até aquele ditado do Steve Jobs lá do... Não é nem ditado, né? É uma teoria que ele tem, que é os pontos ligados, né?
Os pontos
se conectam depois. Chega, mano, não sei se vocês aí, ouvintes, já chegaram na sua vida e pararam pra pensar, olha pra trás. E você fala, caralho, se eu não tivesse conhecido tal pessoa, isso daqui não teria acontecido e eu não teria chegado onde eu tô agora nesse exato momento, tá ligado? Se eu não tivesse feito a faculdade e não tivesse encontrado com não sei quem e não tivesse acontecido aquele acidente, aquilo ali não teria acontecido, sabe? Tipo, tem vários pontos ligando, chega onde você tá no futuro hoje, exatamente, tá ligado?
Sim.
E é muito bom isso, cara, saber que a vida vai tomando um rumo e quem tá nessa rede aí é a gente mesmo.
Somos nós.
Não tem outra. Não tem como falar que a gente não tá. Tem coisas que a gente não controla, mas é como a gente reage que é o mais importante, né, Marcel?
É isso aí.
É como você reage a essa pandemia.
Isso, lidar com essa diversidade. Só vai depender da gente. E em situações pode ser mais fácil, mais difícil. Na minha opinião, essa situação tava muito mais adversa. E eu usei isso como gás.
Exato.
Pra ir atrás.
Exato.
Então, isso.
Tem várias coisas que eu também fiz de errado, assim, cara. Que eu quebrei a cara, que eu perdi dinheiro e que eu não desisti e fui atrás, velho. no mundo do trader esportivo que eu tô falando pra você. E que eu fui atrás e fui procurar outra coisa pra fazer, como ganhar dinheiro. E graças a Deus a gente chega num negócio que a gente, né, depois de tanto tentar, tanto quebrar a cara, a gente chegou num lugar onde, tipo, ah, isso daqui acho que vai dar bom, entendeu? Tá dando bom e vai continuar dando bom.
É isso aí, pode ser isso, pode mudar depois também, a vida é assim,
isso,
né, cara, é
dinâmico, exato.
Ainda mais agora, né, mais dinâmico do que nunca, né,
é.
E a gente tem que fazer algo, não sentar e reclamar não vai resolver nada, né, cara.
E não tem problema mudar, tá, gente, não tem problema mudar, porque a gente fica falando aqui, agora você virou day trade, agora você tá mexendo com o trade esportivo,
decretou,
depois...
né, agora você é day trader.
É, não,
e se não der certo, fracassou na vida.
É, não tem nada a ver. Tipo, o day trade, igual eu falei pra vocês aqui, até falo pro Marcel, o day trade pra mim, Marcel, é só uma ponte pra eu chegar onde eu quero, que é ser criador de conteúdo e viver disso, tá ligado? Essa é a nossa, a minha, né? Eu falo por mim, não sei, é o Marcel. A minha principal função é a gente viver do que a gente gosta de fazer, que é criar conteúdo e mudar a vida de pessoas, se possível, e levar esse conteúdo adiante, né? Então, isso daqui é só uma maneira pra gente pagar nossas dívidas, literalmente, pagar nossas dívidas e também financiar esse sonho tão grande que a gente tem, porque a gente sabe, se vocês sabem, que não é nada é tão barato assim, né? Tudo é caro. Seja investimento que você fazer de filme make, de microfone, de luz, de qualquer coisa que a gente vai criar, é grana, é editor que tem que pagar, enfim.
É muito investimento.
É complicado. No final das contas, Marcel, a gente tem que se reinventar, né? Seja lá o que aconteça, qual é a próxima pandemia que vai vir ou o próximo obstáculo, a gente tem que se reinventar e não ficar parado e deixar que a vida me levar. Igual eu falo, né? O síndrome do Zeca Pagodinho.
É isso aí, vai sempre voltar nisso, independente do que acontecer, se é a pandemia, se estourar uma guerra por aí. Enfim, a gente tem que seguir a vida. E é o que a gente está tentando fazer exatamente agora, mais um passo enorme nós, voltar com o podcast agora. Isso a gente fica feliz e animado pra caramba, né? Voltar de fazer isso. Eu nem tanto que eu vou ter que editar esse negócio daqui a pouco. Mas enfim, a vontade é essa de voltar a fazer. Sentir que as coisas estão andando, né? A gente sente que tá tendo progresso, né? A gente sente que tá caminhando. Sente que a coisa tá indo pra frente. E isso é o que importa. A gente queria falar hoje sobre isso, não ficar focando no corona, o que aconteceu, blá blá blá, não vamos focar nada disso. A gente tenta sempre focar nesse lado do desenvolvimento pessoal. E a gente quis falar...
A reação,
falar,
né?
Isso, a reação aí ao que aconteceu. E como que a gente lidou, como nós dois lidamos.
O que está acontecendo, na verdade, né? Segunda onda tá pra chegar aí, né?
Sim, pode acontecer. E é isso que importa, que como que a gente reagiu a isso. E a gente gosta de externar aqui a real, né? O que que aconteceu e...
Exato.
E pra ver... Ninguém aqui é guru nem nada, né? A gente não tá dando exemplo de coisa nem nada. Estamos dando nosso exemplo de coisas que falhamos e coisas que não deu certo. Coisas como realmente, às vezes, talvez poderia ter conseguido gravar podcast, mas enfim, a gente não conseguiu. E foi isso que aconteceu e estamos voltando agora. E acho que é isso que importa. Pode ter semana que vem? Não sei. Quem sabe, né?
Gosto da sua honestidade.
É assim, cara. É assim. Vamos editar isso.
É assim a vida, a gente
aqui
não é perfeito.
Mas a gente já tem a mania de datar o podcast mesmo, né? A gente tá gravando isso aqui dia 22. Vamos ver quando que isso sai até dia 25 isso aqui. Mas tem uma novidade da hora aí que vai acontecer semana que vem. É ou não é?
É isso aí, cara.
O que vai acontecer? O que é que você me fala?
Ah, você quer?
Quero.
Estou indo para o Brasil depois de 3 anos away. 3 anos fora, cara.
O cara tá voltando.
Sem pisar no Brasil. Vou fazer um podcast ao vivo. Vocês tantos pediam. Ninguém pediu. Vocês tantos pediam pra gente fazer um podcast ao vivo, um lado a lado. Estaremos juntos, eu e o Marcel, lado a lado. Cuspindo na cara do outro, não, porque a gente vai estar de máscara, mas a gente vai estar lá, lado a lado, conversando e se olhando e fazendo podcast, sem delay, sem nada,
sem
esse
delay,
show de bola,
cara. Nossa, sem 500 milissegundos de delay, vai ser outro mundo, cara. Vai ser outro mundo.
Temos,
cara, uma proposta boa de podcast, será que já dá spoiler?
Temos. Não, deixa quieto.
Vai
deixa
ser novidade,
quieto,
vai ter um
quadro.
Quieto. Vai ter um quadro.
Vai ter um quadro aqui novo do podcast do Mcast, que vai ser bem legal mesmo.
Vai ser muito da hora.
E outra coisa, a gente também, será que a gente pode falar que a gente vai tentar fazer o documentário?
Pode spoiler, isso vai acontecer.
A gente vai montar um documentário pro nosso canal do YouTube. Pelo menos pro meu é certeza. Pro Marcel já tem quase, né? Quantos anos já, Marcel? Não falado, não.
Vamos fazer um documentário. Eu tenho uma ideia bem específica do que o Ibrahim tá voltando aqui 3 anos, mais de 3 anos, né?
É 3 anos exatamente.
3 anos que ele não pisa aqui. 3 anos que eu não vejo ele também, né?
Não, você veio pra cá, porra.
Né, mas foi em 2017. Então já é 3 anos
verdade,
também.
É 3
foi no mesmo
já,
ano que
caralho,
você foi embora.
Nossa senhora.
E eu tô em vias de imigrar pro Canadá e eu fico com uma ideia na cabeça, né? O que, que acontece com a pessoa? Fica tanto tempo fora, mas volta aqui. Será que ela sente que se pertence ainda a esse lugar? Mas ela sente que pertence lá também, no outro lugar? Enfim, essas questões que já pairam na minha cabeça. E eu vou fazer um documentário, um vídeo barra documentário aí, em cima do que o Ibrahim vai sentir quando chegar aqui. Eu acho que vai ficar bem legal. A gente vai compartilhar com vocês nas redes sociais também e tudo mais aí pra frente. Depende, né, o tempo da edição, disso tudo aí.
É complicado. Mas é isso, guys. Acho que a gente chegou num lugar bem bacana. A gente explicou um pouco pra vocês e espero que a gente possa ter ajudado vocês a superarem e a ver de uma maneira diferente essa pandemia.
Isso, compartilhem também. A gente vai postar isso aqui no Instagram e tudo mais. Comentem a experiência de vocês, o que, que tem acontecido. Pode mandar pergunta também. A gente tá aberto pra gente trocar essa ideia. Isso que eu acho que é legal. Porque cada um lidou de uma forma durante isso tudo. E é legal saber.
Não precisa ter vergonha, pode vir falar com a gente. Ninguém, a gente não vai julgar vocês, nós também somos humanos.
Compartilhem aí o podcast, estamos de volta. Semanalmente? Não sei, vamos ver. Vamos ver aí como que vai ser o andar da carruagem, mas estou muito feliz, muito animado de voltar a fazer. E que esse cara vai estar aqui semana que vem pra gente gravar.
É isso aí, muito ansioso. Seguir nossas redes sociais, não é mesmo, Marcel?
Sim, no Instagram aqui, @marcel_ls.
E eu sou Ibrahim_Ali no Instagram. E o Marcel tem, nós temos o IMCast, né, Marcel?
Tem o perfil da IMCast.
IMCast Podcast.
É isso aí.
Pode seguir a gente lá. A gente vai sempre estar ativo, a gente vai tentar postar mais vezes lá e a gente vai responder os DMs, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, por seu ouvido e ter prestado um pouquinho do seu ouvido pra gente, pela sua participação. E é isso, eu sou Ibrahim Ali, vou ficando por aqui. Um forte abraço e cruze, tchau.
Falou, pessoal.